Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da NFL 11. Estamos sensivelmente a 15 dias do draft da NFL e vamos começar a limar aqui os tópicos mais quentes, quentinhos, para essa grande noite. Noite que terá a transmissão 11 e que estamos todos bastante ansiosos para acompanhar e ver as grandes, as principais surpresas que nos estão guardadas. O meu nome é André Moni, comigo tenho, como habitualmente, o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, companheiros de noitadas, bolas longas, passes curtos. Meus amigos, como é que anda tudo convosco nesta off-season, que aparentemente está mais calminha?
Sim, acalmou agora, acalmou um bocadinho, mas é... Depois da tempestade vem, como é que é? Depois da tempestade vem a bonança, não é?
É isso.
Houve uma tempestade e houve, como já não se via há vários anos, para mim, pá, eu não me lembro de uma off-season assim tão movimentada, para um tempo de bonança, de mais calmo, mas com o draft à porta.
É verdade. Temos aqui as coisas a acalmarem. E Pedro, tu estás preparado para voltares a ter mais uma época a sofrer com o teu carcazinho em Minnesota?
Qual sofrer? Não sofre com vencedores de divisão, pá.
Ui, já nos estás a querer deixar aqui uma promessa pré-draft?
Promessa não posso, porque ainda temos training camps, ainda temos o draft, ainda temos muitos jogadores da free agency. Portanto,
eu acho que o pessoal gostava de te ver no Marquês. Imagina, se o Cousins fizesse qualquer coisa, tu vais para o Marquês.
Era menino para tentar meter uma camisola do Cousins lá em cima da estátua, sim.
Isso é vandalismo. Isso é vandalismo, Pedro.
É vandalismo? Virava património da Unesco.
Muito bom, muito bom. Mas sim, olha, vamos falar muito destas coisas que o Pedro estava agora aqui a mencionar, um bocadinho do draft, um bocadinho do que é que podemos perspectivar, jogadores que estão disponíveis, algumas novidades que tivemos nas últimas semanas. Antes disso, temos que aqui fazer menção a uma notícia não tão, aliás, nada feliz, uma notícia triste, o falecimento de Dwayne Haskins, atleta que teve uma fantástica carreira universitária na Universidade de Ohio State e que na NFL estava a viver aqui uma segunda oportunidade com os Pittsburgh Steelers e que acabou por, infelizmente, falecer num acidente no passado fim de semana, quando estava na Flórida a treinar com alguns colegas de equipa. É sempre uma infelicidade ver um jovem partir desta forma, mas também houve bastante infelicidade na maneira como os mídias norte-americanos, em particular Adam Schefter, que acaba por ser uma figura de destaque para muitos de nós que acompanham e seguem a NFL de forma tão próxima, que acabaram por comunicar o falecimento do atleta de uma forma muito pouco humana. E, Nuno, é complicado, mas parece que de alguma forma se perde às vezes aqui um bocadinho a noção do lado humano em prol do produto, do negócio que é a NFL, não é?
Sim, mas a realidade é mesmo essa, é que nós falamos muito da parte divertida da NFL, mas depois o lado de negócio está sempre presente. Agora estávamos a falar da off-season, da altura do mercado livre, negócio. O ano passado, precisamente nesta altura, vimos algo completamente incompreendido com a contratação do Tim Tebow pelo Urban Meyer para os Jaguars. Para quê? Vender camisolas, marketing, negócio. Está sempre presente. E agora... O Dwayne Haskins é mais a tirada infeliz do Adam Schefter, que acaba também por ser maximizada pelos próprios mídia lá e, acima de tudo, pelas vozes dos jogadores, muito em defesa do Dwayne Haskins, que acaba por ser sempre mais um murro no estômago, não é? De algo que temos visto constantemente a acontecer. Ainda este ano aconteceu muito com os Raiders, por exemplo, assim, foram duas desgraças de jogadores a cometerem assim atrocidades, e aqui uma infelicidade no Dwayne Haskins, com 24 anos e com, segundo constava, de Pittsburgh, com algo ainda a provar, talvez para lutar pela titularidade este ano, não vai ter essa oportunidade por um infortúnio.
É verdade, é uma infelicidade esta que acabou por, por acontecer com Dwayne Haskins e que agora a sua família, os seus colegas que muito acabaram por falar sobre o bom colega, o bom ser humano que ele era, infelizmente deixou este planeta demasiado cedo. Mas olhem, vamos olhar em frente, isto obviamente é um tema sempre sensível, e vamos olhar aqui para algumas das principais notícias, e tivemos uma que nos deixou a todos aqui um bocadinho de queixo quase no chão, pelo contrato e pelo destino. Bobby Wagner assinou com os Los Angeles Rams, volta a casa, ele é da zona de Los Angeles, e volta à divisão, porque vai estar na mesma divisão onde estão os Seattle Seahawks. Pedro, como é que isto aconteceu? Será que os Rams têm a fórmula mágica para esticar, ampliar o cap salary?
Isto é assim, quando estamos a falar, neste caso, de cap, estamos a falar de ou um GM ou um diretor que esteja ligado a essa função. E tal como há jogadores melhores do que outros, há pessoas que tomam conta do cap melhores do que outras. E os Rams têm, não sei se é o Les Snead ou quem é que possa ser, que é melhor do que os outros a lidar com o cap. É tão simples quanto isto. O Mickey Loomis, dos Saints, é melhor do que muitos outros a lidar com isto.
É que é o guru simples. Financeiro, não é?
É isso.
Guru é a palavra mesmo. Proibida.
É que é só isto. É só isto. É, os Rams são melhores a lidar com isto do que outras equipas. E conseguiram, através de ou garantias, ou incentivos, ou de, até da duração do contrato, de conseguir meter lá mais uma estrela.
Yeah, mas depois também tens aquele lado, imagina, há o Tom Brady, aquilo que o Tom Brady fez nos Buccaneers, e há aquilo que a organização dos Rams tem estado a fazer. A organização dos Rams está constantemente all-in, não é? O ano passado falávamos com as aquisições do Von Miller, do Matthew Stafford, estão all-in, Jalen Ramsey all-in. E é uma, com uma cultura vencedora e com um treinador como o Sean McVay, imagina, não é uma borla o contrato do Bobby Wagner, mas eu acho que o Bobby Wagner conseguia mais dinheiro.
Sim, falava-se que ele estava no final do dia, estava indeciso entre os Rams ou os Ravens, contextos bastante diferentes, obviamente, mas acabou por ir para um contexto em que sabe que se calhar pode ir para um segundo anel. E já agora, Bobby Wagner fala, ou é dito, que quando terminar a sua carreira tem interesse em tornar-se dono ou responsável por uma das equipas da NFL. Por isso, é um jogador que também é, e para quem possa não saber, ele tem instrução superior na área de gestão, por isso ele sabe o que é que está a fazer certamente, tanto que foi ele que negociou o contrato dele com os Rams diretamente.
E se há Sherman?
É a Sherman, vem da mesma...
É a Legion of Boom.
Vem da mesma escola. Mas é, lá está, ele claramente sabe o que é que está a fazer, encontrar se calhar aqui um determinado equilíbrio entre o contexto desportivo e o contexto também financeiro, que está sempre presente, não nos vamos estar aqui a enganar, está sempre presente, mas a realidade é que olhando um bocadinho para esta aquisição, e o que tu dizias, Nuno, a mentalidade dos Rams é F them picks e constantemente all-in. Olhando para aquilo que eles fizeram este ano, sinceramente, eles são uma equipa mais, neste momento, para mim, são uma equipa mais forte do que o ano passado com as aquisições que fizeram. Eu trocaria o Bobby Wagner com o Von Miller e eu trocaria o Allen Robinson any given Sunday pelo Odell Beckham Jr. Completamente. E, inclusivamente, o Allen Robinson é um atleta que eu acho que no próximo ano vai ter uma época fantástica. Ele vem da pior época da sua carreira.
Comentário arrojado, meu amigo.
Muito arrojado.
Allen Imagina. Robinson acima do OBJ. Comentário arrojado, meu amigo.
Qualquer dia da semana.
Mas é o OBJ a voltar de lesão, certo?
É o OBJ que nós temos visto desde que ele está em Cleveland.
Pronto, mas é que o OBJ dos Rams era Super Bowl MVP.
Pois era.
Não é o OBJ de Cleveland e não é o Baker Mayfield.
Percebo o que é que tu estás a dizer, mas acho que o Allen Robinson, quando tu o colocas como peça no sistema do Sean McVay,
Ah, atenção, eu acho que vamos ver um super Allen Robinson e acho que é um super receiver.
Eu adoro o Allen Robinson.
Exatamente. Eu só fiquei, foi hesitante.
Não, e o Allen Robinson, outra coisa importante. Ele nunca teve um quarterback em condições para lhe lançar bolas.
Finalmente vai ter.
Olha, o Blake Bortles, não me admiro que também vá parar a Los Angeles, já agora, porque ele, entretanto, pediu para sair dos Saints, está disponível. Quem sabe não vai para Los Angeles para ser o backup do Matthew Stafford. Não me surpreenderia.
Já lá esteve.
Mas olhem, só porque estamos a falar aqui do Allen Robinson, do OBJ e tudo mais, receivers, não é? Porque é outra notícia que temos que falar. Não das notícias que vieram dos contratos com o Tyreek Hill, com o Davante Adams e mais recentemente com o Stephon Diggs, mas o impacto que isso vai ter no próximo mercado, no próximo grupo de wide receivers que vão receber contratos chorudos. Falo de Deebo Samuel, falo de Ike Metcalf, AJ Brown. Isto vai ficar descontrolado quando chegar o momento de um Justin Jefferson e um Jamar Chase terem o seu contrato também.
são game changers, a realidade é essa. São jogadores que conseguem mudar o jogo a qualquer momento e têm basicamente a faca e o queijo na mão. Estamos a ver agora com o Deebo Samuel, já vieram responsáveis dos 49ers falar que o Deebo Samuel está disponível para troca pelo preço certo, não é? Sabe-se que os Jets ofereceram uma escolha de primeira ronda para ir buscar o DK Metcalf, portanto, isto estão aqui movimentações e vão haver consequências disso.
Essa dos Jets tem algumas dúvidas que os Seahawks tenham recusado a décima escolha do draft, mas isso sou eu a mandar, porque há muitos rumores nesta altura, mas pronto, passando os rumores à frente, basicamente é, estes vão receber, eu não pagava, mas eu acho que estes vão receber todos acima do Stephon Diggs, ou estar lá muito perto, se não receberem tanto anual, vão receber mais garantido. Por exemplo, o Deebo, o DK, o AJ Brown, o Terry McLaurin também, dos Commanders, também é um jogador para terem atenção nesse mercado. E em relação ao Justin Jefferson, vai ser o primeiro receiver de sempre a chegar aos 30 milhões.
Olha, pergunta para Cajinho. Sem ser quarterback, qual é que é a posição para vocês que vocês pagavam mais? Ou seja, a posição mais valiosa para vocês dentro de campo sem ser quarterback. Defesa e ataque.
Para mim, eu diria edge rusher.
Atenção, e eu digo isto que é onde vocês investiam mais dinheiro, ok? Num jogador.
Eu era left tackle.
Eu também estou um bocado para o left tackle.
Mas estou muito dividido. Estou 50-50, estou 50-50 com o edge rusher e com o left tackle. Estou muito na dúvida. Mas eu, por exemplo, estamos aqui a pensar também nos duelos posicionais, não é? Por exemplo, left tackle, edge rusher. Eu fico muito 50-50. Se tu me perguntares wide receiver ou corner, eu pago mais um corner do que um wide receiver, sinceramente.
Também eu. Mas já agora, o Aaron Donald acaba com qualquer argumento destes, não é?
Sim, aqui, pois.
quer dizer, há sempre os outliers.
Não vale a pena.
Mas, por exemplo, há posições que o wide receiver eu acho que está descontrolado. Eu acho que não há. Estás a pagar 30 milhões a um wide receiver, acho que é um absurdo. Acho genuinamente que é um. Acho que, imagina, eu gosto muito do Tyreek Hill, acho que é uma das maiores armas ofensivas da NFL. Tem uma velocidade que mais ninguém tem, faz coisas que mais ninguém faz. Mas eu não pagaria 30 milhões ao Tyreek Hill no enquadramento que é o mercado, não é? Mas acho que cada vez mais também há equipas que se podem dar a esse protagonismo e podem se colocar nessa posição porque têm quarterbacks em contrato de rookie. Porque a partir do momento em que tu abras os cordões para pagares a um quarterback, todo este argumento muda, não é?
Sim, é negócio, é dinheiro, é cap. Por isso, é tudo uma questão de saber gerir. Neste caso, os Chiefs, pelos vistos, não conseguiram, porque não queriam ou não conseguiam dar ao Otário aquilo que ele queria. E ele foi buscar alguém, como tu disseste, tem contrato de rookie, que nunca vai ganhar muito, que é o Tua Tagovailoa. Por isso, os Dolphins podem pagar à vontade.
É uma desgraça à espera de acontecer. É uma desgraça.
Eu não acho que vá ser. Eu não acho que vá ser.
Vamos ver, vamos ver. Não, mas olha, brincadeiras à parte, e já agora, só porque falámos disso no início com a questão do Dwayne Haskins e tudo mais, nós muitas vezes brincamos e que temos aqui as nossas picardias, e eu não gosto de tu enquanto tua atleta, mas lá está, não tenho nada contra o ser humano que é a tua Tagovailoa, ou mesmo as brincadeiras que às vezes temos aqui com o Kirk Cousins, também é importante mencionar isso, ou o próprio Pedro ter mencionado que o Aaron Rodgers é um choker.
É uma opinião profissional do jogador.
Eu sei que tu gostaste muito daquele vídeo que eu te vi no Instagram, não é? Do Aaron Rodgers a lançar uma interseção num jogo com algumas crianças, e depois o miúdo vai dar a bola ao Aaron Rodgers e ele ficou pure, não foi?
Adoro.
Essa foi tramada. Mas pronto, olha, pagar ou não pagar, assinar ou não assinar, a realidade é que temos alguns nomes ainda disponíveis: Julio Jones, Jarvis Landry, Tyrann Mathieu, Stephon Gilmore, Jason Pierre-Paul, ou como o Nuno gosta de dizer, JPP, Will Fuller, Dwayne
como
Brown,
deve ser.
Anthony Barr. A minha questão, Pedro, o que é que estas estrelas estão à espera para assinar novas equipas? Para assinar pelas suas novas equipas?
Uns estão a ver, ou nesta altura já viram qual é o valor deles de mercado. Uns estão a tentar à procura do maior contrato que conseguirem, outros estão à procura do melhor cenário possível para conseguirem ir atrás de um anel ou para pelo menos conseguirem produzir. Por isso, não me admira que algumas destes acabem ainda por ficar sem ser escolhidos, porque há equipas no draft que se calhar vão com vontade de escolher um receiver, se calhar quando chega a vez dele já não tem, e olha, está aqui um senhor chamado Julio Jones, se calhar vou arriscar e pagar ao Julio Jones. Uma equipa quer ir buscar um safety, de repente não consegue, ok, tenho aqui o Tyrann Mathieu, vou pagar ao Tyrann Mathieu, sei o que conto. Por isso, há estratégias que estão agora delineadas, que quando passar o draft vão deixar de estar, e aí estes jogadores ganham mais relevo, porque aí as necessidades passam a ser claras como a água, porque não há outra maneira de as compensar sem ser pela free agency.
Sim, eu acho que é mesmo isso. Eu acho que, acima de tudo, ver o desenrolar do draft, ver o que é que acontece a equipas que precisam de determinadas posições e que depois estarão disponíveis, acima de tudo, a pagar mais a um Tyrann Mathieu, por exemplo, que há de querer um contrato de três anos, algo assim, com muitos milhões envolvidos, e não têm equipas propriamente interessadas em dar-lhe esse contrato, vão passar a estar disponíveis obrigatoriamente para se manterem competitivas.
Sim, sem dúvida. Há outro exemplo que eu gostava de trazer aqui, eu não mencionei o nome dele, mas é o Jadeveon Clowney, que é um jogador ainda super jovem, primeira escolha do draft. E que, de alguma forma, também está aqui ainda à espera para perceber, para nós percebermos para onde é que ele poderá eventualmente acabar. Mas pronto, olha, vamos ver então para onde é que vão parar estes senhores todos, incluindo Jadeveon Clowney e companhia, mas o importante e aquilo que nos une aqui hoje é realmente falarmos da grande noite marcada para o dia 28 de Abril, o NFL Draft. No podcast que iremos ter no dia 27 de Abril, iremos fazer um mock draft especial para o draft, onde iremos falar mesmo daquilo que nós esperamos que possa acontecer da primeira à 32ª escolha da primeira ronda, mas hoje vamos apenas abordar alguns temas específicos atendendo aos grupos posicionais e não só, alguns contextos mesmo também mais objetivos. E vou começar por vos perguntar o que é que vocês acham que os Jacksonville Jaguars vão fazer com a primeira escolha do draft?
Aiden Hutchinson, de edge rusher de Michigan. Acho que não...
É a mais segura.
Claro. Para mim não, porque eu prefiro outro jogador, mas para eles faz mais sentido o Hutchinson, sim.
Sim, eu a minha dúvida é se vão mesmo para essa posição. Mas eu acho que o Hutchinson é o, para mim, o claro número um. Ficava na dúvida com o Evan Neal, caso quisessem ir para tackle. É verdade que fizeram o tag ao Cam Robinson, talvez pudessem passar o Cam Robinson para o meio, mas estar-lhe a... não sei. É o Hutchinson, eu só estou aqui a meter outra narrativa, acho mesmo que é o Hutchinson, porque acho que os Jaguars têm o... erro sempre o nome dele, o Chaisson, o qual é que
tá
é o
bom,
primeiro
tá
nome?
Está bom, Kelavon.
É, pronto, é o Kelavon Chaisson. Tem esse jogador e também tem o Josh Allen para edge rushers. Portanto, eu não vejo propriamente, mas o Hutchinson é um tipo de rusher diferente. Vejo-o mais parecido como um Hendrickson, por exemplo.
Sim, eu por acaso, eu acho que eles vão em linha ofensiva. Eu acho que eles vão com o Evan Neal. Eu estou com o feeling que o Doug Peterson vai mexer os cordelinhos e vai querer vender a ideia de proteger Trevor Lawrence ao máximo, e por isso eles vão com o Evan Neal para a primeira escolha do draft. Mas acho que lá está, olha, nós estávamos a ter um bocadinho essa conversa mais cedo no podcast. Linha ofensiva ou edge rusher, não é? Acho que os Jaguars vão-nos também mostrar desde logo qual é que aqui a abordagem dele. A certeza absoluta é que não vão quarterback. Ou então, quem sabe, não é? Quem sabe? Não, mas não.
Quarterback... Mais facilmente trocavam.
Sim, também acho que sim. E quarterbacks aqui agora serem introduzidos aqui nesta conversa. Quantos quarterbacks é que vocês acham que vamos ter escolhidos na primeira ronda? Qual é o número exato que vocês acham que vamos ter de quarterbacks na primeira ronda?
Tu fizeste-nos ou me esta pergunta há uns tempos e eu respondi-te 3, acho eu.
Sim.
Neste momento estou quase virado para os 5. Porque fala-se cada vez mais que o Matt Corral e o Desmond Ridder podem ser escolhas de top 10. Portanto, até que ponto é que isso é só smoke? Não sei até que ponto é que eu não me admirava nada que houvesse pelo menos uma equipa a tentar saltar para a frente dos Panthers, portanto para o top 5, para ir buscar um quarterback, e aí ficaríamos logo Malik Willis e o Kenny Pickett no top 6, Desmond Ridder e o Matt Corral no top 20, e alguém se calhar que como quer o quinto ano de escolha do Sam Howell sobe na 30ª para ir buscar. Por isso, eu se tivesse de dizer agora, dizia 4, mas 4 mais a pender para o 5, do que para o 3.
Sim, eu continuo nos meus 4. Eu acho que até em termos de talento seria um reach incrível irem buscar o quinto quarterback, o Sam Howell, por exemplo. Acho que seria um reach incrível.
E qual é o vosso quarterback favorito deste draft?
Malik Willis, neste
momento. Sim, o Malik Willis.
Malik Willis com o Desmond Ridder, se a cena que ele tem mental, porque isto é difícil para nós que estamos deste lado a avaliar, não é? Porque vemos, quanto mais vemos alguns jogos e ouvimos coisas que alguém está a dizer de alguém que ouviu não sei de onde. Portanto, nós pegamos neste tipo de informação, mas se ele é assim tão especial, por assim dizer, mentalmente, é difícil de não ser um jogador em que nós acabamos por gostar, não é?
Sim, eu pessoalmente eu não gosto muito disto, quando nós concordamos demasiado, mas é um bocadinho isso. Eu também acho que o Malik Willis é o melhor jogador bruto para a NFL neste momento do lote de quarterbacks, mas gosto muito do Desmond Ridder e acho que o Desmond Ridder, no contexto certo, pode ser uma boa surpresa.
Olha, e vêm já agora, vêm os Steelers a vir cá para a frente para ir buscar um Malik Willis, por exemplo, para serem essa equipa a saltar à frente dos Panthers?
Não, eu vejo os Steelers a subir para 10 para ir buscar o Reader, por exemplo. Para entrar no top 5 para o Malik Willis, não vejo.
Sim, eu acho que foi muito falado essa narrativa de que eles estariam super interessados no Malik Willis, mas entretanto começou a ser falado muito esta questão do Desmond Ridder. Eu acho, sinceramente, que os Steelers estão numa posição em que assumiram que vão com aquele duelo entre o Trubisky e o Mason Rudolph, e se sentirem que há a oportunidade de fazer aqui o reach por um menino, será sempre por um dos dois que estávamos aqui a falar, mas acho que não sou uma equipa que vá cometer loucuras por isso. é daqueles casos, olha, se calhar um bocadinho como os próprios Bears fizeram com o Justin Fields, que viram-no cair, passar, aliás, os Broncos, e subiram para o ir buscar. Acho que poderá ser uma situação um bocadinho idêntica àquela que vimos o ano passado, se bem que o ano passado era muito mais interessante falar do draft de quarterbacks do que este ano. Mas olha, tu introduziste essa questão dos Steelers, eu introduzo-te a questão da maior troca que nós já tivemos até o momento nesta off-season, entre os Saints e os Eagles, em que basicamente, trocando aqui as coisas por miúdos, os Saints deram uma troca de primeira ronda do próximo ano aos Eagles, que tinham 3 este ano, e os Saints ficaram com 2, os Eagles com 2, e também com 2 para o próximo ano. Ou seja, depois obviamente houve aqui mais algumas trocas, uma segunda daqui a 2 anos, etc. Mas os Eagles, claramente, acho que todos concordamos que ganharam esta troca. A minha grande questão para vocês é: o que é que vocês acham que os Saints vão fazer com estas munições? É para ir buscar um quarterback?
Para mim, os Saints perderam sempre, porque subir para buscar um quarterback este ano é um reach demasiado grande, quando não se tem uma equipa tão preparada como eles têm, a meu ver. Segundo, ficar à espera para ir buscar 2 jogadores, quer seja um left tackle e um receiver, como se fala, e esperar que caiam os 2 lá e que estamos prontos para quando James Winston ganhar o campeonato, também não me parece realista. Portanto, não percebo o que é que os Saints estão a fazer. Os Eagles, o Howie Roseman, aposto que chorou a rir com esta troca que fez com os Saints.
Sim, porque a proposta em si pende muito para os Eagles. Os Saints basicamente dão uma primeira ronda e uma segunda ronda por troca de uma primeira ronda. Ou seja, é um balúrdio que os Saints estão a pagar por uma incerteza muito grande, mas para entrarem ali para o meio da tabela, a realidade é que este é o preço a pagar, que é aquilo que se tem visto nos últimos anos. Falavas há pouco dos Bears descerem para ir buscar o Justin Fields, pagaram uma primeira ronda deste ano, mais uma compensação que eu também não me lembro qual é que foi. Mas, ou seja, este é o preço a pagar para se entrar neste lado da tabela.
Sim, o mercado dita o custo, não é? Por isso, claramente, os Saints quiseram se chegar à frente, tiveram que abrir aqui mundos e fundos. Eu, pessoalmente, acho que isto tem que ser visto de 2 perspectivas, ou é o que falávamos de uma troca para fazer o setup para outra troca para subirem e irem buscar um quarterback que querem mesmo, ou então vão-se munir de wide receiver, offensive tackle, edge rusher. Se bem que a defesa deles é super, tem muita profundidade, não é? Não precisam descaradamente de ir buscar assim uma peça. Mas pronto, vamos ver o que é que sai daqui, porque neste momento nós dizemos claramente que os Eagles ganharam a troca, mas só no final, só daqui a 2, 3 aninhos, quando virmos o que é que foi efetivamente feito com essas trocas, é que nós podemos debater com maior propriedade esse tópico. Outra questão que eu tenho para vocês é... qual é que é a escolha que vocês acham que vai efetivamente sair o primeiro quarterback deste draft? Será na 6 com os Panthers? Será que vamos ter uma subida como vocês disseram? Eu já disse a minha, por isso vou manter fiel a ela. Malik Willis vai com o número 2 para os Detroit Lions.
Eu tenho alguém a subir para a 4ª ou para a 5ª, mas não, porque está, não tenho certeza de quem é que é, por isso também não te consigo estar a dizer que quem é que vai ser o quarterback escolhido. Mas se o Malik Willis lá estiver, se não for escolhido, como tu dizes, pelos Lions, acredito que quem suba para a 4 é para ir buscar o Malik Willis.
Sim, eu concordo com o Pedro. Eu acho que vai ser alguém a subir para a frente dos Panthers, ou os próprios Panthers a chegarem-se à frente ainda mais para irem assegurar o quarterback que querem.
Interessante aqui dinâmicas diferentes, sabendo que eu sei que custa ao Nuno ele dizer eu concordo contigo, Pedro, mas faz parte, não é?
Sim, agora que isto é pré-época e ainda estamos a aquecer os motores, ainda custa pouco, mas ao longo da temporada vai custando cada vez mais.
Eu percebo. Olha, olhando aqui um bocadinho agora para o grupo de playmakers, não é? Wide receivers, running backs. qual é que vocês acham que é o principal playmaker, ou pode ser o principal playmaker que nós temos este ano no draft?
Eu gosto muito do miúdo de Alabama que se lesionou, o Jameson Williams. Acho que é quando formos a ver, porque assim, porque há tantos receivers tão bons, todos diferentes, cada um com um skill set especial, que é quase o que tu gostares mais a nível de estilo de jogador vai ser esse que tu vais escolher. E eu, tentando me afastar ou abstrair do meu estilo de receiver preferido, acho que escolheria o Jameson Williams, que é uma, que é um jogador especial, quer na vertical, quer no jogo intermédio com os cortes, quer seja a gunner na special teams, que ele fazia a gunner no punt. Acho que pode ser mesmo o pacote completo, e se não fosse a lesão, era escolhido de certeza absoluta no top 10.
Pá, sim, eu gosto dele, gosto do Chris Olave também, gosto muito. Acho que há imensas armas ofensivas e eletrizantes, como têm saído nos últimos anos de college na posição de receiver, e vamos ver cada vez mais isso a acontecer. E um bocado isso que tu estavas a dizer, Pedro, que é mesmo verdade. Há para todos os gostos, acima de tudo é isso.
Sim, sem dúvida. Se quiseres um bocadinho 50-50, tens ali o Drake London como, se calhar, o alvo mais interessante. Por exemplo, acho que um Drake London, se fosse para uns Green Bay Packers, era uma arma fantástica para finalmente o Aaron Rodgers ter.
Não
um...
chega lá.
Pois, a questão é essa, não é? A questão é essa. Mas era uma excelente arma para Aaron Rodgers ter finalmente um receiver de primeira ronda. Mas depois há aqui alguns nomes que têm subido e ganham cada vez mais protagonismo. Christian Watson, receiver de North Dakota State, Alec Pierce de Cincinnati, dois jogadores acima de tudo ali para a zona da slot, que muita velocidade, muita capacidade de estender o relvado e de fazer coisas acontecer. E depois também temos aqui nomes como Treylon Burks, o próprio Chris Olave, que o Nuno já tinha mencionado, e também o Garrett Wilson, que é visto por muitos como o receiver número um deste draft. Mas, acima de tudo, há uma coisa que nós falamos muito, Pedro, que é a necessidade de encaixar no sistema certo. Olhando um bocadinho para esta nova leva de wide receivers, cada vez mais speedster, não é? Achas que o sistema que nós temos visto a crescer, muito Sean McVay, muito Kyle Shanahan, potencia o talento destes meninos?
Sim, acho que sim, porque há muitos deles, porque isto depois não vem só do Sean McVay e etc, vem muito de college, que tem cada vez mais também movimentações, que tem cada vez também alguns conceitos também parecidos com esses de, por exemplo, Kyle Shanahan e o McVay gostam de utilizar, e por isso eu acho que estes receivers vêm cada vez mais bem preparados. Fisicamente foi o que disseste, são impressionantes e são cada vez melhores do que os anteriores, e depois têm muito talento puro de jogar a receiver para além do físico, e por isso acho que estão muito, muito bem preparados. Já dissemos, cada um deles tem as suas valências. O Olave é route running, um Sky Moore do Western Michigan talvez tenha um melhor release, o Calvin Austin, que é um pequeno de Memphis, a correr com a bola nas mãos é muito, muito interessante. Um Christian Watson, que é 6'4", 210 ou 215 pounds, depende, corre 4'4 no combine, e tu pensas, ok, isto a correr em velocidade é um perigo, e é mesmo um perigo. Por isso, dá para tudo, é que dá mesmo para tudo estes receivers, e quer seja num esquema do Kyle Shanahan, quer seja talvez num esquema mais tradicional, como se possa dizer, por exemplo, um dos Raiders, ou até um dos Patriots mesmo, dá para tudo, dá mesmo para tudo.
Sim, olha, e depois temos aqui outra questão. Falávamos aqui de playmakers e acabámos por nos focar aqui muito nos wide receivers, mas também temos alguns running backs. O ano passado tivemos dois running backs a ser escolhidos na primeira ronda. Este ano eu fico surpreendido se chegarmos a dois a serem escolhidos na primeira ronda, ainda que haja aqui nomes interessantes: Breece Hall, Kenneth Walker III, James Cook, Damon Pierce. São aqui apenas alguns dos nomes que temos aqui, e que vão adicionar também aqui alguma mixórdia a estas equipas que podem querer procurar também aqui algum running back. No entanto, duas das maiores posições em profundidade do draft é edge rusher. Falámos um bocadinho já mais cedo sobre a questão de se as equipas, se deves pagar mais dinheiro por um edge rusher ou por um protetor de edge rusher, um offensive tackle. São as duas posições, eu diria, com maior profundidade, ou das duas posições com maior profundidade no draft. Acham que vamos ter na primeira ronda mais edge rushers ou mais offensive tackles a serem escolhidos?
Edge rushers, na
boa. Edge rushers também acho.
Mas acho que nem perto.
É mesmo super rico em D-line esta primeira ronda.
É possível que estás a falar de possivelmente se bater o recorde de edge rushers escolhidos na primeira ronda, que acho que está em 8. Portanto, quando se está a falar deste tipo de draft, é difícil algo que se escolha. A única, para mim, que até podia dar rivalidade era receiver.
Sim,
só
pois.
Que como há tantos receivers, acho que algumas equipas não se importam de esperar para ir ao segundo round, enquanto que edge rusher é demasiado premium para esperar para ir para o segundo round. Por isso, é possível teres 4 no top 10, a nível de edge rushers, e depois podes juntar jogadores como o Carlav, tens o Arnold Ebiketie de Penn State, o Boye Mafe de Minnesota, e só assim, a dormir, tens 7. E depois mais, que agora já me estou a esquecer no meio deles todos, mas é fácil de ter muito talento nesta posição.
Sim, e Nuno, esta aqui vai ser para ti. Eu sei que, porque já gravei o episódio com o Pedro para o Tudo Sou Futebol Americano, falámos um bocadinho dos edge rushers. Sim. E já sei quem é que é o favorito do Pedro. É o Sim. menino Tavon Thibodeau. Eu gosto muito do seu nome dele desta maneira.
Ok.
Eu também já me confessei que tenho muita dificuldade em pronunciar sobre uma escolha firmada. Não tenho propriamente o número 1, mas se tivesse que dar um, também dava o Tavon Thibodeau. Por isso, infeliz eu que estou a concordar com o Pedro. Quem é que tu tens como o teu número 1 edge rusher para este draft?
Epá, é complicado. Eu gosto muito do Hutchinson, mas o Hutchinson, se formos ver o Hutchinson como um puro edge rusher, não é propriamente aquele portento de bend e de vai, tipo Von Miller, não é nada disso. É mais, como eu falei há pouco, é mais, eu vejo um bocado como um Trey Hendrickson, que agora está nos Bengals. Joga bem contra a corrida, é pesado, tem um porte físico, uma estampa física fantástica. Ou seja, gosto do Hutchinson. Depois, gosto muito do Jermaine Johnson, também do que vi de Florida State. Mas basicamente, estou aí, ainda estou a ver, mas tenho o meu crush, Jordan Davis. Mas não é edge rusher, é aquele tampão, aquele obeso ali no meio da linha defensiva, mas é verdade, para mim eu acho que é um jogador raro, é um jogador raríssimo, e que bem utilizado cria moça, e uma moça incrível numa defesa, porque obriga a double teams contra ele, e quando está um para um, é muito complicado para o opositor.
Sim, eu acho que qualquer jogador da defesa de Georgia, depois do combine, não é? Ganhou bastante protagonismo, porque realmente, como se costuma dizer, they build them different in Georgia, right? So,
o Jermaine Johnson era
sim, pior. Sim, sim.
Jermaine Johnson teve de sair porque não tinha espaço.
Yeah, é incrível.
É impressionante.
Incrível.
É impressionante. Mas sim, mas olha, tu falavas aqui de gemas, jogadores raros, e de teu crush. Eu também tenho um crush. E vocês também já devem saber quem é que é. Eu já falo dele aqui há alguns meses. Kyle Hamilton, o safety de Notre Dame, que eu gosto bastante. Acho que é um jogador que está cada vez... tem-se falado nos relatórios que ele está a cair no draft. Ou seja, começou-se a falar que podia ir a top 5, entretanto já se está a falar que pode cair fora do top 10. Eu acho que é o jogador mais parecido que nós podemos ver neste momento com um Derwin James na NFL. E eu estou ansioso para saber onde é que ele vai parar. Não me perguntem a mim onde é que eu acho, porque eu ainda não fiz esses cálculos. Mas acho que é a posição de safety... É uma posição, safety defensive backs, ok, fazendo agora aqui a passagem, é outra posição onde todas as equipas precisam também bastante sempre de e muita profundidade, porque percebemos que a lesão de um jogador é um efeito dominó tremendo para toda a secondary. Vimos os Bucks, por exemplo, o ano passado, o descalabro, a necessidade que eles tiveram de ir para encontrar profundidade com algumas lesões, mas há alguns nomes, Pedro, bastante interessantes na posição de cornerback e de safety e defensive backs.
Sim, até vou começar com o Kyle Hamilton, tu tinhas falado. Para mim, o Derwin James era melhor do que o Kyle Hamilton, e o Derwin James foi 17ª escolha. Portanto, é preciso perceber aqui o poder da posição, e quando o Kyle Hamilton, quando ele estiver a cair no draft, é por causa da posição. Porque safety é muito giro, mas o coordenador tem de saber utilizar o safety, porque senão não vale a pena. E quem diz o Hamilton, diz o Lewis Cine de Georgia, Jalen Petrie de Baylor e o Dexon Hill de Michigan. Acho que estes quatro são claros titulares na NFL, a dormir, e podem ter impacto já no primeiro ano, se tiverem um coordenador que os sabe utilizar. A corner, o Ahmad Sauce Gardner está numa classe só dele, acho que não há dúvida nenhuma, uma das carreiras mais impressionantes de sempre no que toca um corner na NFL, em college, é dele, e vai estar sempre associado a ele, e por isso mal se posso esperar para ele ser a quarta escolha do draft, se ninguém for buscar um quarterback para os Jets. Adorava mesmo que ele fosse a escolha dos Jets, por acaso. Pois tens,
não,
o
gostas, não gostas mesmo nada dele?
Ei, pá, não, eles estão a crescer, pá. O Derek Stingley fez em 2019, o Sauce Gardner teve a melhor carreira, o Stingley teve talvez a melhor temporada de sempre por parte de um cornerback, como freshman, naquela equipa da LSU, por isso é isso que eu estava a valer.
Tu ias buscar o Stingley, pá, porque as lesões e o problema das lesões para mim é um red flag gigante.
No top
gigante.
10, no top 10 custava-me bué. Mas imagina, se eu estou no top 15 e sou os Vikings e tenho no meu coaching staff o antigo coordenador defensivo da LSU.
Pois, exato.
Se calhar, 14ª escolha.
Pois, o ano passado tivemos o caso do Caleb Farley, que foi para os, sim, Titans, não é? Foi o quê? Na 24ª?
Segunda.
22ª.
Segunda, talvez.
Sim, pronto.
Sim, pronto. Mas o Stingley tem mais a provas por causa daquela época que fez, e basta ver, há vídeos dele a cobrir o Jamar Chase no treino, tu vês aquilo e dizes, este corner é impossível não ser top 5 na posição daqui a um ano ou dois.
Sim,
e ele, quando acabou essa época, eu lembro-me dizer aqui num podcast já da Eleven, daqui a dois anos temos Derek Stingley a sair no top 5 para a NFL. Acho que errei nesse sentido, mas acho que pode ser um jogador ainda impressionante. Só que aí está, é muito ir atrás do potencial, enquanto que o Sauce Gardner está, epá, não quero dizer garantido, mas é das coisas mais garantidas a sair nos últimos anos.
Sim, tu tens aqui só uma nota, que é, também tiveste os Lions irem buscar o Jeff Okuda, que foi um, sim, flop tremendo, é dentro de um top 5.
Até agora
foi um flop tremendo. Corner é uma posição que nós estávamos a também falar mais cedo no podcast, é preciso pagar, é preciso investir, mas acima de tudo é preciso profundidade. E este draft também oferece isso. Tu falaste aqui, sem sombra de dúvida, dos dois principais nomes, mas depois tens aqui também alguns nomes que é importante manter debaixo de olho, nomeadamente a dupla que chega de Washington, Kyler Gordon e Trent McDuffie, dois jogadores com muito talento, no contexto certo, podem ser excelentes números 1, número 2, daqui a 2 anos.
Sim, e estás a falar do Trent McDuffie, e o Trent McDuffie é o meu crush aqui de defensive back. É um míssil. O Trent McDuffie tem vibes de, para mim, dá-me vibes de Tyrann Mathieu. É maluco, lança o corpo, que é uma coisa que, epá, os defensive backs, principalmente os corners, têm algum problema em meter o corpo ao manifesto. E o Trent McDuffie, num esquema, eu vejo num esquema mais híbrido, para jogar também mais também nickel, ele não é nenhum portento físico. E pronto, os Patriots ali na 21ª, like it.
Os Patriots não ficam, mas isso é só. Os Patriots vão para trás de certeza absoluta.
Pois,
mas isso é... Mas isso é história, business. Isso é histórias para o final de outubro.
Depende se quem é que vai estar a negociar, se é o Belichick ou é o cão dele. Oh. Se for o cãozinho dele, se calhar vou continuar a andar para trás. Não, mas olha, estávamos a falar de posições que têm muita riqueza, muita profundidade, depois há outras posições que nem por isso. Tight end, por exemplo, este ano não há assim nenhum tight end premium. Dificilmente teremos um tight end, talvez sequer nas duas primeiras rondas, quem sabe ali algum no final da segunda a ser selecionado. Outra posição que também não há assim um claro Micah Parsons é na posição de linebacker. Não há assim nenhum nome extraordinário. Temos Devin Lloyd, Nakobe Dean, Christian Harris, este último de Alabama, aqui como os três mais falados, vá. Mas é outra posição onde não há assim grande profundidade. No entanto, já percebemos que no draft, este ano, na primeira ronda, vai ser a corrida a edge rusher, a procura do wide receiver com o sistema pretendido e depois as gemas que existem na posição de corner, na posição de safety, linhas ofensivas. Pedro, não sei se queres fazer aqui também menção, porque eu sei que tu tens um linha ofensivo dentro de ti, talvez ao center que nós vamos ver ser escolhido na primeira ronda, o menino de Iowa.
Não sei se é escolhido na primeira ronda.
Achas que não?
Não sei, é curto, ele é curto mesmo, é curto de braços, não tem, ele...
É um pequeno T-Rex.
É, e em college é muito giro, mas na NFL tu metes um matchup simples, ele vai para os Chargers, não precisa, mas vai para os Chargers, e tem de lidar duas vezes por ano contra o Chris Jones, muito tenso, Chris Jones mete um braço no peito, ele fica-lhe a tocar com as mãos no cotovelo. É assim, não vai a lado nenhum, não tem hipótese. É por isso, não me admirava que o Tyler Linderborn, que é uma das escolhas teoricamente mais seguras deste draft, acabasse por cair também por causa disso. E porque a posição de center é estranhamente interessante este ano. Eu estive a ver o Senior Bowl e estive a ver o Combine, e depois de ver o Combine tive vontade de ver 7 ou 8 centers, porque tinham muito potencial, e por isso não me admirava que ele caísse, porque as equipas acabam a pensar, se calhar no segundo round posso ir buscar, e deixo aqui um nome, Cam Jurgens, de Nebraska, que é parecido com o Tyler Linderborn, só que é maior. É um bocadinho pior, talvez tecnicamente. Um bocadinho menos de mobilidade, mas não assim nada de mais. E maior, e mais comprido, mais pesado. Não me admirava nada que as equipas preferissem no segundo round o Cam Jurgens, para sempre, porque é mais seguro a nível de tamanho do que o Tyler Linderborn, e isso pesa muito na NFL.
É verdade. Aqui eu quis deixar que o podcast terminasse com o Pedro a fazer menção aqui aos seus... à linha ofensiva. Ele que tem o coração de linha ofensiva, como já todos devem saber para esta altura. E, pois bem, olhem, faltam cerca de 15 dias, como dizia, 15 dias até termos aqui a noite do draft, onde muitas coisas vão acontecer. Nós vamos voltar para um novo episódio especial aqui nos podcasts da NFL 11, e onde iremos fazer a nossa previsão para o mock draft da primeira ronda do draft. Por isso, guardem bem o dia 27 de abril e o dia 28 na vossa agenda para acompanharem não só esse episódio, mas, claro, depois noite dentro connosco na 11. Obrigado em meu nome, em nome do Nuno Félix e do Pedro Fernandes. Nós voltamos a marcar encontros, como já disse, daqui a 15 dias. Até lá, não percam pitada de futebol americano na hashtag NFL 11. Um grande abraço a todos, uma boa semana, boa Páscoa e até breve. Get